desagradável. Extremamente desagradável.
Com Dácia e FNAC.
Hoje temos um telefonema polémico.
Um telefonema polémico?
É, não posso dizer mais nada, não puxo por mim.
Ai, vá lá.
Agora não.
Bem, eu tenho uma pergunta antes de mais.
Não, Ana, a resposta é: ninguém quer ir contigo fazer aula de zumba a um ginásio que abriu agora na Cruz de Pau.
Vocês é que sabem o que perdem, mas por acaso não era isso? A pergunta é: LTPO é melhor que AMOLED?
Eu parei de perceber em a pergunta é, a partir daí foi tudo chinês para mim. LTPO e AMOLED parecem nomes de planetas do Dragon Ball, não é? Podes explicar-nos o que é que isso quer dizer, Ana?
Eu não, porque também não faço a mínima ideia. Mas se formos à FNAC, eles têm lá experts que sabem tudo sobre tecnologia e ajudam a descomplicar.
É verdade, na FNAC podemos encontrar todas as novidades tecnológicas das melhores marcas e aos melhores preços.
A sério? E não é mais caro por causa do serviço especializado?
Não, isso é a oferta da casa.
Ah...
O que eu gosto de um bom spin-off.
Ah, por acaso também gosto. Agora eu ando a ver a Rainha Charlotte. Não sei se sabes o que é, um spin-off do Bridgerton.
Sei, já ouvi falar. Para quem não sabe, um spin-off é uma história que deriva da narrativa inicial.
Então, mas que spin-off é que andas a ver? Deixa-me adivinhar. É How I Met Your Father.
Não, adorava, mas não tenho tempo. O que eu estou a ver agora é The Pedro Pico Show.
Ah, e isso dá onde? Netflix?
Está por todo lado, mas dá sobretudo na CMTV. É uma série muito bem feita. Recomendo imenso, porque pegaram numa personagem secundária da série Castelo Branco Vai à Trombeta, que tão bem conheces, e deram-lhe um merecido destaque. Portanto, Pedro Pico, que na série principal aparecia só naquela cena em que Castelo Branco lhe dava um estalo, agora é o protagonista e ele vai muito bem, só lhe falta decorar o nome das outras personagens.
Fui a primeira pessoa neste mundo a denunciar a violência doméstica, a Betty Grafenstein.
Pois ele diz Grafenstein.
Se calhar nunca ninguém percebeu esta denúncia, porque ele dizia sempre Grafenstein e as pessoas pensavam, olha, não conheço, não sei quem é. A trama passa-se no palacete de Betty em Sintra, atualmente arrendado por Pedro Pico.
Vocês também já fizeram artigos no Correio da Manhã a dizer que eu não pago as rendas e sou um ocupante ilegal. Também não gostei muito de ter lido isso, mas pronto. É as informações que vocês tinham e eu também decidi não responder. Por exemplo, hoje, às 10 da manhã, estive aqui a SIC a fazer uma reportagem para o Jornal Nacional. Depois, às 4 da tarde, veio a TVI fazer uma reportagem para o Jornal Nacional. Agora é meia-noite e 45 e estou aqui com vocês a falar. Amanhã tenho a selfie, depois tenho a nova gente. Portanto, eu não queria era isto, porque eu tenho uma vida...
Por acaso, nota-se que se há coisa que Pedro Pico não gosta, não aprecia, é aparecer. Percebe-se, quando aparece na CMTV, que está ali com um enorme sacrifício pessoal.
O que o Zema tem feito nas entrevistas que dá e publicamente, e eu já explico porque é que ele fez isso, tem-me afetado muito, porque eu não posso ir beber café. Eu vou beber café e a senhora do café diz: porque é que você não paga ao Zé? Depois vou ao Pingo Doce e a senhora do caixa do Pingo Doce digo: o que é que você está a roubar a casa à Lady Betty? E depois vou ali. Portanto, a minha vida tem estado um bocadinho fora aos cancelamentos, reservas de empresas que não querem estar associadas a esta casa por causa da polémica da casa.
Não se faz.
Resumindo, José Castelo Branco virou a vida de Pedro Pico do avesso, prejudicando-lhe inclusivamente o negócio, que é o seu ganha-pão. Ou será que não?
O Pedro sente-se capaz de ter mais serenidade na sua vida e conseguir encontrar paz e gerir melhor o seu negócio e recuperar alguma da sua estabilidade?
O negócio, nós estamos completamente esgotados. E se vocês forem ao Google ou se forem ao Airbnb, nós só temos reviews de 5 estrelas. Portanto, os guests adoram estar aqui connosco. Falam muito bem de mim nas reviews, falam muito bem da minha mãe, falam muito bem do Charlie e o negócio está a correr
muito
bem.
Tanta gente. Eu, Charlie,
então, em que é que ficamos? Afinal, o negócio vai de vento em popa e a má língua do Castelo Branco não o prejudicou minimamente, não é? Então os guests adoram o Pedro Pico, a mãe do Pedro Pico, o cão do Pedro Pico, que é o Charlie. Só há uma pessoa que elogia Pedro Pico mais ainda do que os guests, e vocês já sabem esta, não é? É o próprio Pedro Pico.
Eu era diretor de marketing de uma startup irlandesa, a Avona, onde eu era Chief Marketing Officer, portanto eu estava no quadro geral. Infelizmente não posso continuar a trabalhar com eles porque eu estou envolvido em polémica.
Pedro, isto é uma entrevista, mas não é de emprego. Eu acho que o Pedro percebeu mal, não é? A tia Maia não vai recrutá-lo para nada, portanto, é escusado dizer se era Chief Marketing Office ou Amazing Imagination Director. Está aqui a ser entrevistado na condição de arrendatário do palacete, não de candidato a uma vaga numa multinacional, mas pronto, já que aqui está, conte mais coisas que saiba e talvez consiga ficar com uma posição que eles têm em aberto lá na CMTV, que é a de porteira.
O Zé tem uma paixão por mim grande, tenho aqui as mensagens de um dia vamos casar os dois, eu gosto muito de si. Quando me fala do contrato de Sintra, ele diz assim, olha, a Betty vai falecer daqui uns tempos, se a casa for para o Roger não vai deixar estar na casa, portanto, porque é que tu não fazes um contrato de arrendamento, fazes um alojamento local e eu daqui a um ano ou dois vou para lá viver e deixo a Betty. Essa era a ideia dele. Quando eu percebi que eu estava a enganar uma mulher sem ela saber, porque o contrato está em português, disse que era um contrato de 6 meses e que não era um contrato de 10 anos e enganou e não sei o quê. Quando eu percebi que a situação estava a escalar dessa forma, eu disse ao Zé, Zé, já não vais entrar aqui, já não vamos fazer espetáculos juntos aqui, a casa é um alojamento local, encontra outro sítio.
Quando ele percebeu que estavam a enganar a Betty, resolveu o quê? Enganar também o José Castelo Branco e disse-lhe, Zé, já conseguiste sacar este contrato de arrendamento por 10 anos, agora saltas fora, que eu não quero cá confusões. Adeus e um queijo. Ah não, espera, antes de ires, ainda vou chantagear-te dizendo-te que sei da alegada violência doméstica.
E já agora, eu falei com o Roger e ele contou-me, no Algarve, quando tu lhe bateste, contou-me isto e aquilo, e eu vou fazer isto público, porque isto é crime. O que estás a fazer é crime público. Então eu vou falar disto. E ele diz-me, se tu falares disto, eu vou-te difamar de uma forma que tu não vais ter mais nenhum cliente a evento. E foi o que ele fez. Ele foi para todas as revistas do país, dizer que não havia contrato, que eu era um ocupante ilegal, que odeio as fechaduras e que não pago as rendas, e isto foi tudo um caso, isto é um bocadinho Hollywood, está bem?
Não, isto não é um bocadinho Hollywood, isto é low budget, parece mais uma produção da NBP, lembras-te?
Aquelas Nicolau Breiner Produções,
aquelas
sim, sim.
Primeiras novelas portuguesas, ainda um bocadinho rudimentares, pronto, é mais isto. Mas deixa ver se eu percebi, Pedro Pico ameaça contar a toda a gente da violência doméstica. Castelo Branco diz que se ele fizer isso o vai difamar. Ora, Castelo Branco começa imediatamente a difamá-lo. Então porquê é que Pedro Pico não denunciou logo nessa altura a violência sobre a Betty? Assim como assim, já estava a ser difamado, não é? O que é que Castelo Branco podia fazer mais? Despenteá-lo? Bem, agora que perguntei assim em voz alta, apercebi-me da resposta. Castelo Branco podia bater-lhe também. Mas ainda assim, Pedro Pico parece-me um homem destemido, não se percebe?
Foi tudo um caso muito
Mas tu foste
grande.
Cúmplice de todo o início, está correto? Foste cúmplice e esse contrato foi feito. Tu próprio concordaste que iam fazer isto para que o Zé não perdesse o direito à casa assim que a Betty falecesse. Tu ajudaste...
Não, ele
começou
só por isso. Essa
foi
parte.
O que tu acabaste de dizer.
Não, ele começou...
Dizer.
Ups, pois foi. Pedro Pico acabou de dizer que aceitou fazer um esquema com José Castelo Branco para tramar a velha. Peço desculpa à Betty por esta falta de respeito.
Opa.
Foi só para simplificar.
Sim, sim, sim.
É uma velha genérica. Mas pronto, já todos erramos também. Há uns anos o Pedro Pico era mais imaturo, não é? Quando entrou neste esquema. Mas hoje com certeza que não o faria novamente. Ou se o fizesse, teria muito mais cuidado para que essa conversa telefónica não fosse gravada e posteriormente transmitida na CMTV.
Eu sei que a tua situação está complicada agora, mas eu consigo comprar a casa em 15 dias. E o Guilherme, eu consigo, porque recebi tenho o dinheiro. Como é que podíamos fazer isto legalmente, rapidamente e sem problemas? Começa a pensar.
Eu não vou fazer nada, rigorosamente nada, sem autorização da Betty, meu querido.
Claro que é, quando eu digo legalmente, é falar com a Betty.
Como é que eu consigo falar com a Betty, se o juiz...
Através do Guilherme.
Tu vais ligar ao Guilherme e vais-lhe dizer... O pai encontrou uma pessoa que vai comprar a casa em 15 dias. Vá amanhã ao hospital visitar a Betty.
Está tudo no mesmo saco, isto é um escândalo.
Ao mesmo tempo, parece que o Guilherme tem 5 anos. Vais-lhe
pois
dizer
é.
Assim, o pai encontrou uma pessoa que com moedas...
Mas a pressão é... Começa a pensar.
Sim. Trata disso. Portanto, de facto, Pedro Pico continua apostado em sacar a casa à velha, mais uma vez peço desculpa, mas o que interessa é que nada disto teve seguimento, não é? Desde logo porque o Guilherme, filho de Castelo Branco, não foi visto no hospital no dia seguinte.
Tu falaste hoje com o Guilherme?
Eu falei com o Guilherme.
Confirma que esteve no hospital?
Confirma que esteve no hospital. Então... Foi ao hospital, conseguiu visitar a Betty, teve uma longa conversa com a Betty.
Claro que foi uma longa conversa, porque estas conversas sobre imobiliário demoram sempre o seu tempo, não é? Comissão para aqui, comissão para ali, datas para escritura, etc. Bom, voltemos à chamada.
Oh Pedro, isso é ilegal, eu tenho a certeza, eu vou...
Não é ilegal, vender a casa é uma coisa legal.
Não é. A Betty está num processo de divórcio.
Tu estás maluco ou quê? A Betty pode estar a divorciar-se de ti, mas pode vender a casa. Isso não tem mal nenhum.
Pode vender a casa e o dinheiro vai para ela ou vai para mim?
A única coisa que tu ganhas aqui é que se ela vender a casa agora... O divórcio vai demorar 2 a 3 meses. Tu recebes metade.
Como é que eu recebo metade?
Porque ela vende em vida e tu estás casado com ela.
Meu querido, não. Não, está enganado. Eu sou casado com separação total de bens.
Nesse aspecto tens razão. Não ganhas um...
Mas eles não se davam, eu não percebo isto.
Eles sempre se deram, Ana. Nesse aspecto tens razão, Zé. Não ganhas um centavo. Mas Pedro Pico pode fazer como aqueles empregadores que não querem pagar aos estagiários e dizer assim, Zé, tu não ganhas nada, é certo, mas tens aqui uma ótima oportunidade de aparecer e mostrar o teu talento, não é? No fundo isto é uma montra para ti.
Não ganhas nada.
Então eu vou amanhã ir para a prisão, mas eu vou enganar a minha mulher.
Mas olha, eu digo-te uma coisa: se tu conseguires que o Guilherme vá falar com a Betty, que não está a precisar falar com o Guilherme ao telefone agora, se tu conseguires que o Guilherme vá falar com a Betty e venda e ela diga que vende a casa, realmente ela é 100% para ela, eu dou-te 30 mil euros, está bem? Vou desligar a chamada, ligo ao Guilherme e resolve isso e até já.
Ai, que trafulho.
Reparem que enganar a mulher inicialmente não estava a parecer uma ideia chocante para o José Castelo Branco. Agora, enganar sem receber nada em troca é que também já é disparatado, não é? Eu percebo, aí ninguém gosta de trabalhar para aquecer. Agora, também vos digo que Pedro Pico parece ter um estranho ascendente sobre Castelo Branco, não é? Dá-lhe muitas ordens, faz isto, faz aquilo, até lhe dá ordem de expulsão do país.
Zé, tu tens sido o país.
Eu?
Porque vais ser preso, pá.
Tu vais ser preso, pá. Eu percebo esta estratégia. Quanto mais longe estiver, menos provável é que lhe apareça a tocar à porta e a perguntar se pode usar o quartinho de hóspedes do palacete. Portanto, Pedro Pico quer que ele emigre, não é? José Castelo Branco parece não achar mal de todo a ideia de vender a casa, mas precisa quê? De ver a casa.
Não, preciso ver a Betty.
Não, preciso ver a casa para confirmar, tal como fazia com a Betty,
sim,
se ela está bem decorada.
Ah, pronto.
Ver a casa. Tem que ver as duas coisas.
Não, Zé, tu neste momento entrou hoje uma restrição cautelar de 1000 metros de ti para mim. Zé, a casa está nova, até 10 mil vezes melhor do que estava.
Pedro, eu vi a casa no outro dia, estava horrenda.
Zé, eu estou-te a fazer o telefonema a ajudar. Desculpa lá. Pá, não faltes ao respeito. Por amor de Deus.
Respeito?
Sim, é que tu estás a dizer que a casa está horrível.
Ele não está a dizer que a casa está horrenda, está a dizer que está horrenda. É de estarem a discutir decoração de interior. Decoração de interiores no meio deste processo todo, não é? Olha, essas séries policiais, os filmes, fossem todos assim, tipo A Casa de Papel. Enquanto planeiam um assalto à Casa da Moeda, discutem. Mas espera, vamos assim, de macacão encarnado, esta cor não é nada tendência. E vamos usar estas máscaras de Salvador Dalí, estragam a maquilhagem.
Mas olha, é coisa importante. Que história é esta da providência cautelar de 1000 metros entre Pedro Pico e Castelo Branco?
Ah, é que no mesmo dia em que lhe fez esta chamada, estilo Remax, não é? Pedro Pico esteve na esquadra, umas horas antes, a apresentar uma queixa contra Castelo Branco por causa do tal estaladão. E ao mesmo tempo que tentava passar a perna à Betty enviando-lhe flores. Ainda há quem diga que os homens não conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é muito injusto. Ah, e entre uma coisa e outra, ainda lançou uma campanha solidária.
Não posso.
Sim.
Eu sei que estamos no meio de uma grande polémica, que todos os canais de televisão estão a falar de mim, todos os canais de televisão estão a falar do Zé e quem é que matou quem e quem é que fez o quê.
E ele a odiar, pois ele, como já disse hoje, odeia aparecer. Deve ser impossível ir ao Pingo Doce por estes dias.
Vamos tentar esquecer isso agora todos um bocadinho. Eu hoje tentei entregar à Betty um ramo de flores e uma carta. O médico não deixou entrar o ramo de flores por causa da saúde dela, mas a carta foi-lhe lida, pronto. E eu entreguei-lhe uma carta a informar-lhe que em homenagem a ela eu criei uma página. Uma página sobre a Betty e sobre violência doméstica. www.sintrawow.com/Betty. Vocês vão poder comprar uma das 9 t-shirts que eu fiz.
Mas também faz t-shirts?
Ele faz tudo, Ana, já te disse. Eu tentei inclusivamente comprar-te uma t-shirt, eu tinha aqui planeado neste momento, oferecia-te uma t-shirt, escolhi um modelo que gostei mais, que dizia assim, bichas invejosas, a cela é minha, e tinha a cara do José Castelo Branco. Infelizmente, já não estavam disponíveis.
Como assim? Esgotaram, obviamente.
Não, porque o site de um dia para o outro deixou de existir, o que pode estar ou não relacionado com isto.
Onde 100% do valor da venda de cada t-shirt vai ser doado a uma das 3 instituições que vocês escolhem no final, quando estão a comprar. Essas 3 instituições que eu escolhi, as Mulheres Juntas da Violência, elas estão aqui a passar os logotipos, estão lá no site, são as 3 instituições de fontes seguras que eu sei fazem um trabalho muito ativo contra a violência doméstica e outras coisas além disso. Porque esses gajos fazem um trabalho do caraças, eu não estou a brincar com vocês.
Ah, isto é tudo muito bonito, só que segundo apurámos, as instituições não sabiam de nada sobre esta campanha. A Caritas Braga confirmou-nos ao telefone, nada a saber, não é verdade?
Sim.
Também que raio de país o nosso, sempre a cortarem as pernas a quem quer ajudar, neste caso a Pedro Pico, queria ajudar Castelo Branco com 30 mil euros depois de comprar a casa de uma nonagenária acamada. Realmente, não compensa ser-se boa pessoa em
Portugal. E depois uma campanha exatamente a mesma. Isto é épico. Isto é o Pedro épico.
Show.
Show. Hey! Extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Com o FNAC, uma marca extremamente desagradável para encontrar toda a cultura e tecnologia e também Dacia Built True.